Agora são 10h17. A crise econômica afeta principalmente o setor industrial, onde há um maior índice de desemprego. Também no PIB, por exemplo, em Maringá, é o setor industrial que mais ressentiu. Por isso o PIB teve uma queda de 3,6. Mas nós vamos conversar sobre o setor industrial e a expectativa para o ano que vem, que muita gente considera positiva, agora inclusive com o pacote do governo de reformas, que envolvem desde questões tributárias, renegociação de dívidas, tentar dar mais crédito às empresas. Eu converso agora com o vice-presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Eu converso com o Carlos Walter Martins Pedro. Senhor Carlos Walter, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, nós temos aí um pacote anunciado pelo governo, numa tentativa de aquecer novamente a economia, dar mais condições de trabalho para as empresas, para os empresários, reduzindo alguns impostos, renegociando dívidas. Primeiro, como é que o senhor avalia essa medida do governo e a expectativa para o ano que vem?
Bem, o pacote do governo, ele dá algum certo alento a quem deve, a quem precisa renegociar dívidas com o próprio governo e também alguma situação bancária, vamos dizer assim, em relação ao BNDES. Então, lógico que para quem está devendo e está com uma situação difícil é um alento, então isso é necessário. Como resultado de ativação da economia, reflete muito pouco.
Qual seria a medida mais eficiente, mais eficaz para a gente ter um reaquecimento da economia e tentar recuperar a indústria do que ela já perdeu?
Gilson, nós temos que olhar o seguinte, o Brasil, ele nesses últimos anos de PIB negativo, desde 2014, que fabricaram um pouquinho, deu zero, deu até negativo, mas nós encolhemos 7% a economia brasileira. O mundo cresceu 10%. Nós estamos numa situação de defasagem com o crescimento mundial, e o mundo inclui Etiópia, Bangladesh, esses lugares, tanto Europa, tal, mas o mundo cresceu 10% nesses últimos anos. Nós estamos com uma defasagem de 17%. A nossa crise é uma crise brasileira, de má gestão, de corrupção, de investigação e etc. Esse, né, hoje, por exemplo, você liga a televisão e vê que a Polícia Federal está em cerca de 10 estados fazendo buscas, apreensões, prisões. Como se administra isto? O que a indústria e o país como um todo precisa é um mínimo de previsibilidade para que você possa planejar, para que você possa não ser interferido a todo momento por essa paralisia que está a economia por causa das questões políticas de má gestão e corrupção. Então, o que a gente precisa essencialmente para recuperar é um mínimo de governabilidade que nos dê condição de planejar, de trabalhar. Hoje em dia, é cada notícia que vem uma novidade cada vez pior do que a de ontem. Então é isso que nós precisamos, de um mínimo de condição de planejar e trabalhar.
O senhor, como representante do setor industrial, deve ter acompanhado, está acompanhando, como o senhor mesmo falou, essa série de problemas e denúncias em relação ao próprio governo, né, o governo Temer. Aí fica difícil confiar no ano que vem? Quer dizer, o governo que anuncia medidas que, como o senhor falou, para quem está devendo até que foi positiva, mas é o mesmo governo que também está suspeito de não terminar o seu próprio mandato com problemas de corrupção?
Nós tivemos agora a divulgação pela FIEP da sondagem industrial. Faz mais de 20 anos que se trabalha nisso. Nós demonstramos uma elevação do índice de confiança do empresário industrial no futuro, vamos dizer, no próximo ano. O ano passado, nós tivemos o pior índice já aferido, que foi 32%. Agora subimos para 55%. O ano passado, nós tínhamos a presidente Dilma, uma situação de provável impeachment, o que acabou ocorrendo. Então, a expectativa para o ano era muito ruim. Quando foi feita a pesquisa agora, nós tínhamos um novo presidente, uma nova equipe econômica, com um grau de confiança nas ações que estão sendo tomadas melhor. Então, isso refletiu no índice que aumentou, o índice de confiança. Mas é o segundo pior índice da série histórica, esse 55% também. Bom, aí você me pergunta como confiar no ano que vem, na administração do nosso presidente e da sua equipe. Ele não está conseguindo administrar com todo esse rescaldo que ele tem de todas essas denúncias, com todas essas investigações, com todas essas novidades do dia a dia. Automaticamente se reflete na economia, automaticamente na expectativa do que vamos fazer o ano que vem. Então isso realmente tem sido muito negativo para os negócios e isso tem gerado 13 milhões de desempregados. negócios em baixa, a arrecadação do governo federal, do governo estadual e assim por diante caindo. Essa é a realidade que nós temos para o nosso país.
Agora, essa relação, em relação ao ano que vem, existem algumas questões que a gente já chegou a conversar aqui, de, por exemplo, nós temos uma competitividade com o setor internacional. Existem indústrias que acabam entrando no mercado brasileiro e transformando, o senhor chegou a colocar isso algumas vezes, as indústrias brasileiras em meras montadoras. Em algumas regiões, por exemplo, existe dificuldade do crescimento do setor industrial até fechamento de empresas. Esse momento que a gente está começando agora, pensando no que vai ser o ano que vem, é preciso tomar alguma medida os próprios empresários para poder conseguir segurar uma situação, pelo menos não pior do que esse ano? Como que se espera do governo do Estado, do governo federal, atitudes que possam contribuir efetivamente para a indústria? Já que o senhor falou que esse pacote do governo Temer é mais para quem está devendo.
Bem, quando se troca de ano, né, você renova as expectativas. Isso é nato do ser humano, então você está disposto a fazer novas tentativas, o grau de confiança, de esperança aumenta. Então, eu acho que nós nunca podemos esquecer o tamanho do Brasil. Nós temos um país imenso, o quinto maior do mundo, mas também temos a quinta maior população do mundo. Então nós temos um imenso mercado e uma infraestrutura e uma necessidade do dia a dia muito grande para se fazer. Isso gera possibilidades de negócios. Então a confiança no país, nas possibilidades do país, ela como eu diria assim, é convicta, né, do empresário de que nós temos um mercado e muito a fazer. Então isso nos dá uma esperança, uma expectativa sempre positiva de que um dia nós vamos acertar tudo isso. Bom, como o governo, como a situação poderia melhorar em relação a nós, né? É isso que eu lhe disse antes. Previsibilidade, governabilidade, um pouco de ação, cuidando da questão, porque não dá para esperar ao governo que ele vá nos ajudar em alguma coisa mais efetiva. Baixar impostos, me parece que isso não seja uma ideia que seja crível. Então o que nós precisamos é de uma estabilidade para poder trabalhar, para poder planejar. Esse é o ponto principal que o governo poderia, tanto na esfera federal quanto estadual, nos dar para que a indústria possa avançar.
Não é o tema objetivo da nossa conversa, mas alguns falam o seguinte, que diante desse governo, né, do governo Temer, que também é suspeito de uma série de ações ilícitas, o senhor considera que uma eleição direta, por exemplo, uma escolha de um novo presidente da República, seria uma forma de superar essa crise, dar mais estabilidade política e, é claro, por consequência, refletir essa estabilidade na economia?
Eu creio que sim. Eu acho que nós vamos ter uma situação nova a partir das eleições de 2018, se forem antecipadas. Eu não sei como é que seria isso, não tenho essa percepção enquanto cidadão. Mas eu vejo que o presidente Temer tem uma chance única, uma chance de ouro de fazer o que o país precisa nesses 2 anos que ele tem pela frente. Eu acho que nós não poderíamos perder isso. Ele teria que tomar, a expectativa positiva que nós temos, dele tomar as atitudes, que sejam impopulares ou não, mas de consertar o que precisa ser consertado. Eu acho que a nossa questão política, como está dizendo, uma eleição direta, nós construímos uma situação política partidária no país que ela já está, eu vejo assim, ao meu ver, de uma forma contaminada, que nós precisaríamos fazer uma mudança mais radical. E isso, não, meu modo de ver, enquanto cidadão, só com uma constituinte exclusiva, para poder fazer essa mudança que o Brasil precisa. Agora, o governo Temer tem uma chance de ouro, enquanto executivo, de fazer as mudanças que cabe ao governo fazer, buscando uma estabilidade melhor para o país.
Nesse ambiente de ano que vem, pensando um pouquinho mais no ano que vem, da nossa região, o senhor considera que, mesmo com um PIB negativo, que no caso a indústria em nossa região acabou sentindo, ela ainda é uma região promissora, está acima da média?
Sim, mas Gilson, sem qualquer sombra de dúvida. A indústria regional, nós estamos sofrendo bastante, mesmo porque a nossa indústria ela é caracterizada por indústrias pequenas, medianas, mas com um bom parque de máquinas, uma boa gestão, custos enxutos. Outra coisa que o industrial fez foi investir na gestão interna dos seus processos, da sua fabricação, dos seus custos. Isso a indústria tem feito, tem investido nisso para buscar. Até a questão que nós temos hoje, o mercado retraído como está, é impossível você aumentar preços, praticamente impossível você aumentar preços dos produtos manufaturados. O que, que você busca para conseguir a subsistência? Melhoria de produtividade, redução de custos. A indústria tem feito muito isso. E eu acho que nós estamos preparados, no caso de uma reativação da economia, de a gente estar respondendo bem. Nós somos, enquanto indústria, muito impactados porque a indústria vende no Brasil todo e automaticamente as regiões mais afetadas ou menos desenvolvidas refletem nos nossos negócios. Mas a região aqui de Maringá, o nosso norte do Paraná, é uma região privilegiada e para mim, como maringaense, é um orgulho ser cidadão dessa cidade.
Uma última questão, senhor Carlos, é a questão do emprego. Nós tivemos um grande número de demissões. Nós chegamos aqui a conversar alguns anos atrás que estava faltando mão de obra qualificada. Como é que está essa situação agora? Parou um pouco as demissões? Há uma expectativa de contratação para o ano que vem?
As demissões, elas aumentaram muito nesse ano, né? Tanto que nós chegamos aí a quase 13 milhões. E o que tinha que fazer de demissão, uma indústria que se adaptou, ela fez. Só que esperava-se, vamos supor, se eu fabricava 1.000 peças, o mercado agora me pede 600 ou 700. Houve a redução da produção, automaticamente também na mão de obra. Agora, eu preciso que essas 600, 700 peças que está colocando no mercado sejam colocadas, senão eu vou ter que entrar num novo ciclo de demissão. Então é por isso que urge que o governo nos dê essa condição mínima de planejar ou de estabilidade na economia, mesmo em baixa, para que a gente possa trabalhar e buscar os nossos caminhos. E a indústria regional tem feito isso.
Sr. Carlos Walter, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, Gilson, sempre às ordens e bom trabalho.
Conversei com o vice-presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Carlos Walter Martins Pedro. Fizemos uma avaliação do atual momento político e principalmente econômico e a projeção para o ano que vem. Para Carlos Walter é preciso uma mudança, gerar estabilidade política para ter crescimento econômico. E ele considera que uma eleição de um novo presidente poderia ser uma solução e que Temer tem uma chance única de dar uma resposta eficiente ao país e superar a crise.